Olá! Hoje nosso deep dive é quase, sei lá, uma escavação arqueológica. A gente vai mergulhar nas fundações do pensamento teológico para entender como ele se estrutura. A questão é: essa estrutura foi feita com a fé poética de contadores de histórias ou com, a lógica fria de arquitetos de sistemas?
Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A teologia quer ser um conhecimento sobre Deus. Mas tá, como se chega lá? O caminho, o método, é tudo. E a história mostra basicamente duas grandes estradas, sabe? A dos primeiros padres da igreja, a patrística, e dos mestres medievais, a escolástica.
Certo, vamos começar pela patrística. A imagem que me vem é de algo mais narrativo. Eles viam a teologia como a própria interpretação da Bíblia, a grande história da salvação sendo contada. Mas as aulas que a gente viu sugerem que a palavra teologia para eles não era bem o que é para a gente hoje. É isso mesmo?
Exatamente. E essa é a grande sacada. Para os padres da igreja, teologia era falar da vida íntima de Deus, algo quase inacessível. E o único jeito de espiar isso era através da economia, ou seja, pela forma como Deus age no mundo, na história. A ação revela o ator. É o que hoje a gente chama de trindade econômica, o que a gente vê no palco, e a trindade imanente, quem Deus é nos bastidores.
Nossa, que imagem forte! O palco e os bastidores de Deus. Mas aí, séculos depois, a coisa muda completamente de figura, né? Quando a gente pensa na teologia medieval, a imagem é outra. É de debates super lógicos, quase matemáticos. Como a gente foi de um ponto para o outro?
O salto se chama escolástica. O foco mudou da narração para sistematização. O objetivo era organizar a fé de um jeito racionalmente impecável. E o mestre absoluto disso foi Santo Tomás de Aquino. O método dele era quase cirúrgico, sabe? Primeiro, ele listava todas as objeções a uma ideia. Depois, ele dava a resposta central, o famoso respondeu. E aí, no final, ele voltava e derrubava cada uma das objeções uma por uma. Um rigor intelectual imenso.
Puxa, isso nos leva direto para o olho do furacão, não é? A acusação do teólogo Adolf von Harnack, lá no século XX, ele falou que essa aproximação com a filosofia grega foi uma helenização do cristianismo. Basicamente, que a fé se traiu, trocou a mensagem original por um sistema filosófico importado. Isso é dinamite pura.
Uma crítica fortíssima e ela ecoa até hoje. Mas a contra-argumentação que as fontes também mostram é que, bom, não tinha muita saída. Como você ia expressar ideias tão complexas tipo a Trindade sem o vocabulário preciso? No Concílio de Nicéia, em 325, eles usaram um termo técnico de Aristóteles, usia, que é a substância, para definir a natureza de Deus. Era a melhor ferramenta que eles tinham na caixa, entende?
Sim, e uma das aulas traz um dado que, nossa, me deixou de queixo caído. Tertuliano, um escritor lá do século II, III, sozinho ele introduziu quase 900 termos novos ao latim teológico. 900! O cara basicamente inventou o idioma que ele precisava para trabalhar. Conceitos como trindade, pessoa, foi ele que popularizou.
Isso mostra que era um processo criativo, né? Mas a pergunta que fica é: dá para pegar a ferramenta sem a ideologia que vem junto? Ao usar o vocabulário de Aristóteles, você não acaba importando também um pouco da visão de mundo dele? Esse é o debate.
Certo. Então, depois de toda essa briga histórica, onde a teologia está hoje? Ela escolheu um lado?
Na verdade, a teologia contemporânea tenta pegar o melhor dos dois mundos. A ideia é unir o coração contemplativo da patrística com a mente rigorosa da escolástica. Teólogos como José Morales defendem que o método precisa ter umas regras de segurança. A primeira é a humildade. Deus é sempre maior que o método. O objeto tem primazia. E a segunda é que a teologia não pode ser só abstração. Ela tem que impactar a vida da igreja, a vida de quem crê.
Uau, que jornada, hein? Da teologia como essa grande história da salvação, passando pelo bisturi lógico dos escolásticos e mergulhando nesse debate super tenso sobre a alma do cristianismo.
Pois é. E isso nos deixa com uma reflexão final que vem de uma outra ideia das aulas. Elas mencionam São John Henry Newman. e a concepção dele de que a doutrina se desenvolve de forma orgânica, sabe? Como um corpo que cresce. A pergunta que fica no ar é: como a teologia hoje, ao continuar dialogando com o pensamento contemporâneo, consegue discernir entre um crescimento harmônico, que a fortalece, e uma mutação que a descaracteriza? Em outras palavras, como ela pode crescer sem deixar de ser ela mesma?